A 14 de novembro celebra-se o Dia Nacional do Terapeuta da Fala, uma terapia que atua na prevenção, avaliação, intervenção e estudo científico das perturbações da comunicação humana, quer através da expressão da linguagem oral e escrita, mas também outras formas de comunicação não verbal, bem como ao nível da deglutição. Sabemos que a procura por um terapeuta da fala é cada vez mais frequente e, sobretudo nas escolas, desde a idade pré-escolar, são várias as crianças que são encaminhadas para um terapeuta da fala. Mas ainda há muita gente que não sabe o que faz um terapeuta da fala. Perguntamos a pequenos e graúdos o que faz um terapeuta da fala.
Ensina as pessoas a falar.
O terapeuta da fala é uma pessoa que ensina as crianças, ou jovens, ou quem quer que seja, a falar direito.
O terapeuta da fala é aquele que ajuda no desenvolvimento da comunicação de todas as pessoas, independentemente das idades.
Um terapeuta da fala é um profissional que ajuda as pessoas a compreenderem e ultrapassarem problemas na comunicação. Com o seu trabalho, o terapeuta da fala contribui para uma sociedade mais inclusiva.
O terapeuta da fala é o amigo que nos dá a mão para juntos declamarmos poesia.
Faz bem aos dentes, faz bem à boca e também à língua e aos lábios.
O terapeuta da fala ajuda pessoas que tenham dificuldade em se comunicar.
O terapeuta da fala, na minha opinião, ajuda na pronúncia das palavras, ajuda a mexer os músculos de forma a que se consiga pronunciar corretamente as palavras.
É uma pessoa que ajuda a falar.
O terapeuta da fala é o melhor amigo da comunicação, porque é aquele que nos ajuda e não nos julga. Um beijinho para todos os terapeutas da fala.
O terapeuta da fala serve para ajudar os meninos que não sabem falar e ajudam-nos a dizer frases. Ajudam com atividades e muitos dos meus amigos andam.
A terapeuta da fala é uma pessoa que ajuda na parte bucal, que ajuda a tentar que falemos melhor ou temos uma parte bucal mais dura, mais forte, melhor. E é isso que eu acho de uma terapeuta da fala.
O Pedro tem 6 anos e conta-nos que já recorreu a uma terapeuta da fala.
Olá, eu sou o Pedro, lá na terapia da fala, e aprendi o se e o le, porque eu não dizia bem as palavras, e fazia exercícios em casa. E quando fui para a terapia da fala, eu tinha 5 anos, e agora leio melhor. E ajudou-me e foi importante.
Joana Cordeira é barcelense, natural da freguesia da Silva, é terapeuta da fala há cerca de 9 anos e começa por explicar precisamente o que é a terapia da fala.
De facto, dizer o que é a terapia da fala, assim numa só frase ou em pouquinhas palavras, é muito difícil, porque o terapeuta da fala é um técnico de diagnóstico e terapêutica e, como o próprio nome indica, faz diagnósticos, não é? E, além disso, trabalha na prevenção e no tratamento de tudo o que esteja relacionado com a comunicação humana, não só relacionado com a fala, como o próprio nome indica. E até eu sou apologista da mudança do nome para tornar algo mais abrangente, não é?
Associamos muito à terapia da fala com as dificuldades da expressão das crianças, mas isso pode ser, por exemplo, até para um profissional de rádio, portanto importa aqui abarcar essas várias realidades.
Sim, é verdade. E acho que nós também temos caminhado num sentido muito positivo e cada vez se fala de um maior número de áreas de intervenção da terapia da fala. No entanto, o boom de encaminhamentos tem sempre a ver com a fala, em relação aos adultos. Quando um adulto tem, por exemplo, um AVC, procura muito mais rápido um terapeuta da fala quando fica com alterações audíveis, não é? Mas o terapeuta da fala pode trabalhar desde a voz, como a Sandra falou, que é super importante a atuação da prevenção na voz e depois no tratamento das patologias também, mas trabalha áreas como a alimentação, a respiração, a deglutição, que é o ato de engolir, depois está diretamente relacionado com a alimentação também, e tudo são áreas que não se falam muito. Ou então, quem realmente tem familiares com estas problemáticas e chega ao encaminhamento, é quase sempre a surpresa de ai, não fazia ideia que vocês trabalhavam isto, e é super importante.
Os próprios dentistas?
Sim, tem sido uma parceria cada vez mais sólida, o que é muito bom, porque a forma como nós mastigamos interfere com o formato que os nossos dentes depois adquirem, mesmo em termos do aparecimento dentário, isso interfere, a forma como estimulamos com a alimentação, se mastigamos mais de um lado, mais do outro, tudo isso interfere depois com o nosso sorriso, com a nossa funcionalidade em termos das arcadas dentárias, e isso é mesmo muito importante.
Qualquer um de nós pode procurar um terapeuta da fala em qualquer altura, ou há sinais que devem mesmo levá-lo a um terapeuta da fala?
Eu costumo dizer que quando há dúvidas, o melhor é procurar um profissional. No entanto, o terapeuta da fala trabalha todas as faixas etárias, desde o nascimento até aos idosos, não é? Desde os bebés até aos idosos, e os motivos para a procura do terapeuta da fala podem ser múltiplos. No entanto, se começarmos pela parte da infância, alerto que não é normal uma criança ficar rouca muitas vezes, não é normal uma criança crescer com assimetrias na face, por exemplo, o queixo muito mais desviado para um lado do que para o outro, não é normal que uma criança com 2 anos não consiga mastigar um alimento sólido, ou melhor, não é normal, não é esperado, não é? Porque pode ser normal tendo em conta os estímulos que estas crianças têm, não é? E depois temos que reverter isso para que o crescimento ocorra dentro daquilo que é esperado para a normalidade. Apesar de hoje em dia também se confundir um bocadinho a normalidade com a desculpa da Covid e da pandemia e tudo mais. Já ultrapassamos isso, ok? Há sinais de atraso, procurem um médico especializado e ajuda especializada técnica. Não deixem avançar os problemas, porque depois é muito mais difícil. E nós em Portugal, infelizmente, temos muita cultura de atuar só quando o problema está instalado. Isso depois demora mais tempo em intervenção, mais gastos, tanto para as famílias como depois para o Estado, não é? E atuar na prevenção das problemáticas é essencial, tanto na voz, na alimentação, na linguagem. Crianças que com 2 anos ainda não consigam construir uma frase com 2 palavras, se calhar temos que ficar aqui um bocadinho alerta e não dar desculpa a tudo, porque às vezes até a causa pode ser uma questão auditiva, por exemplo, e resolve-se facilmente e a criança consegue dar logo um salto em termos de linguagem, mas procurar esta ajuda é muito importante.
O papel dos educadores, porque estamos a falar o mais precoce possível, é fundamental.
Sim, os educadores de infância. Assim, a família deveria ser a primeira face de contacto com estas questões, e nós temos famílias muito atentas, como é óbvio, mas os educadores de infância acabam por ser os nossos olhos fora dos gabinetes, não é? E dos contextos de intervenção. Eu costumo dizer que são os meus parceiros de equipa, porque de facto são muitas vezes quem nos trazem o alerta do problema, não é? A questão é que hoje em dia nós temos crianças com um desenvolvimento cada vez mais atrasado, temos turmas em que temos imensos educadores em que eu não consigo fazer a estimulação ou implementar o plano pedagógico que tinha pensado, porque as crianças não acompanham. E quando nós temos turmas com um número muito elevado de crianças com alterações, torna-se muito difícil.
A alimentação também acredito que seja importante, porque hoje em dia aquilo que vamos ouvindo é, por exemplo, tudo é passado. Quando falava há instantes do mastigar, do começar com os sólidos, a verdade é que as crianças querem a sopa toda passada, a fruta toda passada, e essa também pode ser uma dificuldade.
Sim, eu costumo dizer que as crianças querem porque foram educadas assim. Eu sei que não é fácil gerir todas as rotinas do trabalho, mais o cansaço, mais aquele tempo que nós queremos estar a sós connosco, porque também temos direito a isso, mais pensar em tudo do desenvolvimento dos nossos filhos, mas a verdade é que eles não pediram para nascer, não é? E então, se assumimos esta responsabilidade, nós temos de ter a força de estimular ao máximo, todos os dias, o desenvolvimento das nossas crianças. E a alimentação é mesmo uma questão chave para o desenvolvimento, e se falarmos na fala, não é? Relacionado com o terapeuta da fala, nós só conseguimos falar porque temos movimentos com a língua, com os lábios, com as bochechas, coordenamos a nossa respiração enquanto falamos. Tudo isto é treinado durante a alimentação, que depois será super importante para a fala, e nós temos muitas vezes crianças que nos chegam com alterações na fala e vamos avaliar, e o problema base são as questões motoras desta criança, que não sabe comer, não sabe respirar pelo nariz, e depois os resultados demoram mais tempo a aparecer. É possível reeducar isso, mas até mesmo a questão da respiração pode ter um impacto na saúde grave da criança, nas questões do sono, por exemplo. Uma criança que não respira bem pode ter muitas alterações ao nível do sono, roncopatia, pode ter apneia do sono, ficar sem respirar momentaneamente durante a noite. Isto em termos de, depois de evolução cerebral, tem impacto, não é? A rentabilidade para a aprendizagem não vai ser a mesma. Portanto, isto é tudo uma bola de neve.
Falamos aqui, estamos a falar aqui sobretudo virados para a infância, porque queremos a intervenção o mais precoce possível, mas depois que se vai a um primeiro rastreio com o terapeuta da fala, acredito que os métodos, as técnicas, o treino, que depois também deve ser repetido em casa, são os mais diversos possíveis.
Sim, aliás, eu acho que é preciso ter resiliência para levar o processo terapêutico até ao final, porque a terapia da fala, são muito raros os casos em que se resolve em meia dúzia de consultas. Portanto, exige mesmo um trabalho de parceria com as famílias, e as famílias são os principais terapeutas da criança, porque nós passamos estratégias, trabalhamos com a criança em contexto, mas se depois não houver um prolongamento destas estratégias, acaba por não fazer efeito tão rápido. E quem diz crianças, diz adultos, diz idosos, porque, por exemplo, se pensarmos nas patologias da voz, tem que haver um treino diário, porque a voz depende de musculatura, de músculos. Nós queremos ir ao ginásio e ficar aqui com os abdominais todos no sítio, não chega a um treino de mês a mês, não é? Um treino por semana. Se queremos realmente ficar com o corpo transformado, temos de ter um treino intensivo. E o mesmo acontece com as funções do nosso corpo. E treinar a voz, treinar a mastigação, são tarefas que nós usamos diariamente. Portanto, temos que as trabalhar diariamente.
Fica essa indicação e essa continuidade. Muitas vezes, por exemplo, as crianças cometem erros, até mesmo a pronunciar uma determinada palavra. Devemos corrigi-la, claro, com a forma mais adequada, mas é sempre importante fazer a correção e ela repetir, por exemplo, a palavra até que ela saia corretamente.
Certo, nós devemos corrigir sempre a criança, temos é que gerir muito bem as questões da frustração também, não é? Se nós soubermos que uma criança não diz, por exemplo, o som se, e sim insistirmos constantemente, olha, é sabe, ela vai entrar em frustração porque ela não consegue, sabe que está a ser corrigida, não vai conseguir reproduzir e então entra em frustração. No entanto, quando nós temos crianças que, por exemplo, não constroem bem as frases, ou mesmo nós quando damos alguma indicação, aquilo que eu sou apologista e que defendo é que nós devemos dar sempre um modelo como se estivéssemos a falar para um adulto. Se a criança não perceber, começamos a desconstruir aquela frase, não é? Porque, claro que se eu disser a uma criança com 2 anos, olha, vai à cozinha e traz-me o guardanapo e o garfo que estão em cima da mesa, ela vai ficar a olhar para mim tonta, não é? No entanto, aquela frase longa já lhe provocou ali uma estimulação auditiva mais complexa. Ela não vai perceber e eu digo, olha, vai buscar o guardanapo. O guardanapo. E quando ela chega ao guardanapo, vai associar o guardanapo que está na cozinha e vai conseguir ir buscar. Portanto, nunca começar da base, começar sempre de uma frase mais complexa e ir desconstruindo, porque isto também vai captar mais a atenção da criança, o tempo de permanecer connosco. Portanto, as brincadeiras devem ser feitas com os modelos que queremos que eles sejam no futuro, não é? Se nós tivermos uma postura muito infantilizada e colaborarmos com um registro muito infantil, acabamos por não dar um modelo que queremos que a criança siga.
Já falamos aqui em algumas das modalidades expressivas através da terapia da fala. Deu o exemplo de uma criança para um adulto quando estão roucos frequentemente. Porquê que é importante estar atento?
A rouquidão pode surgir por um mau hábito do uso da voz. Esse hábito pode ser transformado numa patologia da voz. E quando falamos em patologias, falamos em nódulos, que podem depois evoluir para tumores, não é? E A prevenção nas patologias da voz são sempre para combater a chegada até esse ponto mais crónico. Tem havido, e há vários estudos que comprovam isso, que há uma taxa de sucesso muito grande na regressão dos nódulos das cordas vocais com o treino vocal em terapia da fala, o treino da voz e a correção dos hábitos. Portanto, atuar nessas questões é mesmo super importante para evitar problemas de saúde futuros, porque a criança até tem, se calhar, uma boa flexibilidade muscular e o problema até pode não surgir tão rapidamente, apesar de haver casos realmente graves e de difícil reversão. Porque depois nós na voz também temos a questão emocional, não é? Se eu estiver super nervosa, toda a gente vai perceber através da minha voz, que ninguém me está a ver, não é? Que eu estou mega nervosa e nem sequer estou a dizê-lo. E, portanto, essas questões emocionais também são precisas de ser tratadas e muitas vezes a terapia da fala resulta com um trabalho de parceria com a psicologia, por exemplo. E, aliás, eu acho que o terapeuta da fala raramente consegue fazer um trabalho sozinho, não é? Todos os profissionais que estão à nossa volta ajudam imenso no sucesso. E às vezes temos famílias que é de género, agora é terapia da fala, agora é terapia ocupacional, depois é psicologia, o que é que vem a seguir? Mas se nós estamos a lutar por uma melhor qualidade de vida para aquela pessoa, não é? Nós temos que atuar em conjunto para que seja tudo muito mais rápido, muito mais eficaz, porque senão o que é que acontece? Muitas vezes tratamos um problema de forma muito superficial, ok, ele ali até ficou resolvido, passado algum tempo volta a aparecer. Ou então aparecem as sequelas desse problema, não é? Crianças que, por exemplo, o treino auditivo não foi feito de forma adequada, mais tarde, na leitura e na escrita, se calhar vai-se notar que esse treino, se calhar, ficou aquém daquilo que devia ter sido feito.
Ainda recentemente, aqui mesmo na Rádio Barcelos, falávamos nas perturbações da leitura e da escrita e a importância da terapia da fala também neste trabalho. Acredito que, neste momento, o boom de procuras tem a ver com as crianças, mas falávamos que a terapia da fala é também para os adultos.
É também para os adultos e tem sido cada vez mais procurada. Lá está. Também tem a ver com a consciencialização da sociedade, não é? Que está mais da sociedade comum e da sociedade da parte da saúde também, da comunidade da saúde, e cada vez há mais sinalizações para a terapia da fala. Não sei se é uma realidade apenas aqui da região norte, mas tem sido muito difícil encontrar colegas com disponibilidade, tanto para atendimento de crianças como para adultos, mas os adultos eu sinto que são um público que estão muito desprotegidos, que está muito desprotegido porque é inconsciente, nós atuamos muito mais nas crianças, porque conseguimos prever a longo prazo, não é? E os pais estão muito mais preocupados. Quando nós chegamos aos adultos, nem sempre há a possibilidade económica para pagar as consultas, nem sempre as consultas que são disponibilizadas pelo Estado são suficientes ou têm a duração adequada para o problema daquela pessoa. E os adultos, eu acho que têm sido realmente muito penalizados no apoio ou no acesso à terapia da fala. E, de facto, são seres humanos que merecem todo o trabalho e todo o apoio e tem sido difícil. Nos adultos, a procura tem muito que ver com as questões da voz, com sequelas de acidentes vasculares cerebrais, do AVC ou traumatismos, alguns acidentes, pronto, que acontecem. Pessoas que se começam a engasgar com muita frequência, isso depois interfere com a qualidade de vida da pessoa. Geralmente estes engasgos com frequência têm a ver com alguma descoordenação, mas às vezes também tem alguma patologia de base e é preciso também um treino continuado para que os sintomas não piorem. Pronto, e tem sido difícil, tem sido muito difícil.
Sim. Importa aqui também estender esta sensibilização aos adultos, até porque a exposição pública é mais evidente e acaba por depois trazer provavelmente também um outro peso, até psicologicamente.
É verdade, é mesmo verdade, que deve ser uma frustração gigantesca para quem precisa realmente de apoio e que até consegue pagar e depois não há técnicos especializados, porque mesmo na terapia da fala os profissionais são especializados em valências diferentes. O que é que acaba por acontecer? Como a procura é tanta, qualquer terapeuta da fala trabalha qualquer área, o que faz com que a intervenção nem sempre seja o mais assertiva e o mais correta possível. Mas se queremos também satisfazer as necessidades que estão aí, nós também temos que ajudar as pessoas de alguma forma. Durante estes 9 anos da minha profissão, eu tenho tentado afunilar o máximo possível as minhas, os meus estudos para as áreas de especialização e mesmo em termos de intervenção, e acabo por não aceitar muitos casos fora das minhas áreas de especialização, porque eu acho que também não é justo para as pessoas que me procuram. No entanto, eu também tenho pessoas que estão muito desesperadas, não é? E por muito que nós sejamos honestos e digamos, olha, se calhar não sou a pessoa mais correta para trabalhar isto, não interessa, é melhor que nada, pronto, e pronto, é difícil.
É a realidade, não é? Sim. Que neste momento vive um terapeuta da fala, porque a procura tem sido muita e como disse, no Serviço Nacional de Saúde, nem sempre a disponibilidade e a frequência, a continuidade é pontual para dar resposta a todas as solicitações. Hoje, então, neste dia do Terapeuta da Fala, que mensagem gostaria que retivessem?
Começando pelo nome, que não nos procurassem só pela fala. O Terapeuta da Fala é muito, muito, mas muito mais do que a fala. Eu uso muitas vezes a frase de mastigar e respirar dão que falar, e cantar dá que falar também. Não pensei no Terapeuta da Fala apenas como o técnico que trata os problemas da fala, mas os problemas da comunicação. Tudo o que envolve a nossa comunicação, o Terapeuta da Fala é o técnico responsável por ajudar nesse treino, no diagnóstico, na prevenção, até pela comunicação de imagens, por exemplo. Portanto, pensem na terapia da fala como a terapia da comunicação.
Joana Cordeiro, Terapeuta da Fala, e esta mensagem a propósito do Dia do Terapeuta da Fala, que celebra neste 14 de novembro.